Vamos ler uma palavra antes de orarmos, do profeta Isaías, do capítulo 51. Aqui há palavras tão preciosas. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela. Ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Talvez até aqui esta preciosa palavra de Deus é um chamado maravilhoso que Deus faz ao seu povo para que olhem para ele. Ouçam-me, vós que praticais a justiça, vós que buscais ao Senhor. Irmãos e irmãs, o que ainda devemos procurar nesse tempo? Onde os nossos olhos devem estar direcionados? Eu penso que unicamente nós podemos dizer isso repetidamente: ele é o nosso alvo, o nosso refúgio, nosso tudo em tudo. Por isso estamos alegres por podermos ouvir sua palavra e o seu chamado. Quando lemos sua palavra, já é um chamado para nós. E nós podemos responder a esse chamado. Podemos dizer: sim, Senhor, aqui estamos nós, como o teu povo, como os teus eleitos, e podemos ver também aquilo que tu fizeste. E então ele continua e diz tudo o que irá acontecer. O que acontecerá com as nações gentias, com os povos, com todos eles, com o céu, com a terra, tudo o que acontecerá. Mas uma coisa sabemos: quem estiver do lado dele e quem pertencer a ele permanecerá com ele para o tempo e para a eternidade. E assim somos gratos, irmãos e irmãs, por podermos nesta noite novamente louvar o nosso Deus, e que podemos dizer nesta noite: Senhor, fale conosco, diga-nos o que desejas nos dizer por meio de suas palavras, por meio de teu bom Espírito Santo, por meio de teu servo. Sim, esse é o nosso anseio, o nosso desejo. Eu creio que o anseio do povo de Deus sempre foi para aquilo que Deus falou. Já no tempo do Senhor, quando ele veio, assim lemos que haviam pessoas lá que carregavam anseio dentro de si, que estavam esperando pela grande aparição, pelo Messias, quando ele viria, porque havia sido anunciado. E eu penso que em todas as épocas, as pessoas esperaram pelo Senhor. E justamente nós, nesses últimos tempos, quando sabemos que sua vinda está tão próxima, nós esperamos por ela com anseio, com saudade, queremos estar prontos quando ele aparecer. E é por isso que nos reunimos repetidas vezes, queremos louvar o seu nome, adorá-lo e louvá-lo. E queremos ouvir aquilo, o que ele tem a nos dizer. Sim, ouçam-me, vós que conheceis e amais a justiça, povo em cujo coração habita a minha lei. Isto é algo maravilhoso. Bem, eu não sei, mas Paulo, quando teve que responder, se responsabilizar, isso foi diante de Agripa, não sei exatamente, acabei de ler isso nos Atos Apóstolos, foi maravilhoso quando ele disse: eu tenho que responder pela lei e por, o que ele diz, por nossa esperança. Sim, isso é maravilhoso. Isso me chamou a atenção, assim, porque ele cria de todo o coração, ele cria de todo o coração que na completa palavra de Deus, do começo até o fim, de Gênesis até o fim, eles naquela época não tinha o novo ainda, mas ele cria de todo o coração. Isso tornou tão grande para mim. E as pessoas não conseguiam entendê-lo. E talvez as pessoas também não consigam entender a nós. E como já ouvimos aqui, se elas nos injuriarem ou desprezarem ou isso ou aquilo, bem, o que quer que venha, mesmo assim, não precisamos temer, diz a palavra aqui. Mas podemos estar consolados no nosso Senhor, pois Ele se tornou tudo em tudo para nós, e Ele nos conduzirá através de todas as coisas. Por isso somos gratos e alegres. Agora vamos nos levantar e talvez fazer uma oração junta. Então o irmão Frank falará conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esta hora da graça nesta noite, ó Senhor, por termos vindo novamente para invocar o teu santo e precioso nome, para adorar a Ti, Senhor, para Te louvar e glorificar, para cantar louvores a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus, aleluia. Também oramos a Ti, Senhor, nessa noite, por Tua santa e preciosa palavra que Tu dirigiste a nós, já agora. E nós sabemos, Senhor, Tu tens mais preparado para nós. Nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós nesta hora da noite. Tira de nós tudo o que não Te agrada, Senhor. Purifica-me, purifica-nos, Senhor. Torna-nos tão perfeitos em Ti, Senhor, tão puros, Senhor, que Tu, Senhor, possas fazer tudo em todos. Conceda graça a todos nós, Senhor, que viemos nesta noite para louvar o Teu precioso e santo nome. Abençoe meu precioso irmão, Senhor. Abençoe todo o Teu povo. Abençoe meus irmãos e irmãs, Senhor. Abençoe todo o Teu povo, Senhor. Em toda a terra, Senhor. Nesta noite, Senhor. Talvez haja pessoas doentes, Senhor. Talvez haja pessoas fracas. Talvez haja aflições, Senhor. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Pois sabemos, Senhor, Tu és capaz de tornar tudo maravilhoso. O Teu nome seja louvado. Teu nome seja glorificado agora e sempre. Aleluia. A Ti, o Cordeiro. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Nós somos muito gratos ao Senhor por podermos nos reunir para adorar, buscar a Sua face e clamar para que Ele nos ajude, para que Ele abençoe. Nós nos Alegramos no domingo, após o culto em Zurique. Estávamos alegres em ver que o salão, tanto quanto pude ver, estava lotado até o último lugar. Mas não apenas isso, mas também a palavra do Senhor. Às vezes, temos que ler certas coisas, e vocês perceberam isso, eu já disse isso aqui no sábado à noite, quando li a história desse jesuíta que estava por tantos anos a serviço da Igreja Romana, e todas essas maquinações das quais todos nós não sabemos nada e não temos ideia do que está sendo feito com o braço estendido e de que maneira. Então, reconhecemos o quão importante e necessário foi que Deus revelasse ao nosso amado irmão Branham todo o sistema claramente. E precisamos somente ler os prefácios de Lutero para Daniel ou o Apocalipse, em todos os lugares, assim, ler. E tenho que dizer, foi uma tal concordância e um conhecimento de Deus. Às vezes temos medo de dizer algo, mas eu li no domingo que as congregações pentecostais e todas elas foram listadas pelo nome. Isso foi publicado grande no jornal, como todos participam do conselho ecumênico e o culto é realizado em uma igreja católica e todos estão lá. Estão dentro. Se alguém tivesse me dito isso há 25 ou 20 anos atrás, eu não teria acreditado nisso, porque ainda vivenciamos tempos nos quais os pregadores pentecostais sabiam exatamente onde estava o anticristo. Há 30 anos atrás, nenhum deles o procurou na Arábia, ou com Khomeini, ou os nos judeus, todos sabiam onde ele estava sentado, como estava vestido, sabiam tudo exatamente. Hoje, as coisas parecem muito diferentes. E nós somente podemos agradecer a Deus por ele nos ter aberto os olhos para que possamos ver tudo isso. E como esse jesuíta descreve de forma assim tão boa, tudo deveria ser pego com o slogan: o evangelho do amor inclui todos. E esse é o evangelho deles, mas não o evangelho de Deus. E essa é a grande diferença. O que nós cremos e do que estamos convictos, isto nós temos que dizer adiante. E vocês sabem muito bem que todos têm que estar em concordância em relação a isso. Se o irmão Branham não tivesse revelado essas coisas, se ele não as tivesse recebido de Deus, revelado, e não as tivesse proclamado, então eu pergunto a vocês, e hoje citarei também nomes, será que um Billy Graham teria feito isso? Será que um Oral Roberts teria feito isso? Será que um dos grandes evangelistas teria feito isso? Eles queriam as massas. Eles queriam atrair o povo. Eles tiveram que abandonar isso e aquilo em suas pregações. Caso contrário, as pessoas não teriam vindo. Deus tomou um homem que foi realmente tão simples quanto um homem poderia ser. E ele disse, quando ele visitou os prédios de escritórios ou a grande sede em Tulsa, ele disse, ele foi para a rua e começou a chorar e disse: Senhor, tudo isso tu deste a esses homens e o que eu tenho? E o que eu tenho? E então o Senhor lhe disse: a sua tarefa é bem diferente e a sua recompensa não está aqui, mas lá em cima. Você nasceu para ser um profeta e proclamar a minha palavra. E então ele se acalmou. Mas já pode ser, se olhamos com os olhos terrenos, e ele sabia que foi o primeiro que, após a Segunda Guerra Mundial, havia surgido. E ele disse: o meu escritório é uma caravana com 7 metros de comprimento e cerca de 2,40 metros de largura. Ele disse: se um desses dois homens viesse e visse o que eu tenho, como eu ficaria? Mas não era a coisa externa que importava. Tudo isso fica para trás. Mas aquilo que Deus lhe deu, isso ele não deu a ninguém outro. E os edifícios, mesmo os mais novos, com milhões, eles não podem ser transportados para lugar nenhum. Isso não adiantaria a ninguém também. Mas a palavra revelada por Deus para esse tempo é tão poderosa, tão preciosa, tão necessária. E nós sabemos que esse homem dedicou sua vida por ela. Mas agora é a nossa vez de passar adiante, de ter a coragem de contar aos outros as coisas que Deus revelou. E agora a situação é tal: se não dissermos, uma outra pessoa não dirá, porque todos têm que se encaixar em algum lugar, e é preciso ter tato, não é mesmo? E também considerar outros e se sintonizar, e então a coisa já está certa. Mas se eu penso nisso, que somente pode trazer as coisas aquele que recebeu as de Deus, aqueles aos quais isso se tornou uma revelação, uma convicção, mas então o que resta além disso? Então não precisamos nos iludir quanto a isso. Nós estamos aqui para dar a Deus a honra, para louvar o seu nome, mas também estamos aqui para não esconder a luz debaixo da mesa e não negar as revelações divinas, mas para confessar claramente o que Deus falou e proclamar a palavra com ousadia, aconteça o que acontecer, pois ela tem que ser trazida. Eu estava pensando, por exemplo, na palavra que foi lida aqui. Se uma pessoa se aproxima da palavra de Deus com a mente, está aqui nessa descrição: olhe para Abraão, seu pai. E aí ele pega a palavra de Mateus 23, versículo 9, e o nosso Senhor diz: a ninguém na terra chamarás pai. Abraão foi um pai. Ele não foi chamado apenas de pai sem ter filhos. Ele foi um pai. E ele teve Isaac, o filho da promessa. Isaac teve Jacó e Esaú. E em Jacó, que isso eu também li isso nessa viagem, como ele chegou ao seu direito de primogenitura e às suas bênçãos. Isso uma pessoa de fato tem que ler uma vez à noite. É difícil, às vezes é difícil se concentrar, mas quando se tem 7 horas em função do fuso horário, então pode-se ler capítulo por capítulo, horas a fio. Então, isso é uma coisa poderosa. A mãe lhe disse: escute, faça o seguinte, antes de que seu irmão chegar em casa, você vai lá e coloca algo nas mangas que seja peludo. E não é assim? E o homem disse: sim, mas se ele perceber que sou eu e não meu irmão, então serei amaldiçoado? A mãe diz: se a maldição cair sobre você, eu a tomarei sobre mim, disse ela. Literalmente diz: eu a tomarei sobre mim, faça o que eu te digo. E se nós fôssemos Deus, nós teríamos dito: ouça, Jacó, você é uma raposa velha e enganadora, vem aqui e sai daqui. E o que aconteceu? Deus abençoou, porque ele tinha algo em mente. uma pessoa terrena nunca entenderá os caminhos de Deus. Estamos vendo. Foi com quem? Foi com Isaac. Quando ele cruzou as mãos. Ou foi Jacó? Eu penso que foi Jacó. Sim. Ele impôs as mãos sobre José e Efraim, colocando em cruzadas as mãos. E o pai diz, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ele diz, Deus uniu as mãos dessa forma. Deus as uniu dessa forma para destinos futuros. Às vezes podemos dizer, momento, assim não e assim não. Nós todos podemos esquecer isso. Deus tem um caminho que é para nós alto demais. Quão incompreensíveis são os seus caminhos, insondáveis os seus juízos. O que a mim mesmo tem estado em minha mente de forma especial, eu lembro assim, no tempo do começo de se tornar crente, levávamos as coisas bem precisamente a sério, sabia-se, às vezes, em algum som, uma exortação, você tem que fazer isso melhor antes de dormir, senão você não vai conseguir nem dormir. Certas coisas, ou de fato, ou todas as coisas, eram tomadas de uma forma bem precisa, como era possível. E eu penso que nós temos que constatar, cada um para si mesmo, não para os outros, mas para si mesmo, que provavelmente esse primeiro amor e devoção e essa visão geral que tínhamos e essa precisão que tínhamos, talvez ela não está mais tão lá. E o Senhor tem que nos ajudar. Deus realmente tem que nos ajudar. Hoje em dia parece assim que cada um, com tudo o que ele faz, ele consegue passar e nem pensa, não tem uma consciência sobre isso. Antigamente, a consciência, ela atacava. Se tivesse feito algum comentário sobre uma pessoa e depois, então, pensávamos sobre isso, se talvez não estava certo, então nós procurávamos essa pessoa e falávamos, ouça, irmão, eu sinto muito por isso. De alguma forma, sempre havia um equilíbrio. Tentava-se se apresentar diante de Deus com tudo o que havia dentro de você. E as coisas, aparentemente, não somente aparentemente, mas de fato, mudaram tão drasticamente que podes ficar até com medo e temor. E surge a pergunta, quem habitará nos montes santos? E quem será o seu hóspede? Quem habitará diante do fogo eterno, como está escrito no salmista? Ou provavelmente no profeta Isaías, em outro lugar? Se Deus, a você e a nós todos, pudesse nos dar isso de volta, essa intimidade com Ele. Eu não sei, o irmão Schmidt é provavelmente o único aqui na frente que estava lá no domingo, mas na última oração, eu realmente eu tive a ligação com Deus. Foi durante o falar, isso é trabalhoso, mas isso foi tremendo. O final foi realmente maravilhoso. E percebia-se que o Espírito de Deus estava poderosamente presente. E nós podemos contar que o Senhor realmente se revelará. Mas talvez nós temos que arrumar uma coisa ou outra e dizer, Senhor, ajuda-nos com isso. Em um determinado momento, o irmão Branham diz, se você tiver apenas um pensamento estranho em relação a outra pessoa, então traga em ordem isso. Já até mesmo um pensamento em relação a outra pessoa pode ser um obstáculo para a bênção que Deus quer lhe dar. Realmente precisamos nos livrar de todos os pensamentos e de tudo, ser capazes de nos apresentarmos livremente diante da face de Deus e dizer: Senhor, fale, nós estamos aqui para ouvir o que tu tens a dizer. Porque se essa coisa for bloqueada, Deus não poderá ir mais adiante conosco. Nós lemos: porque o Senhor tem consolação para Sião, consolação para todas as suas ruínas, e fará dos seus lugares desertos um paraíso e do seu deserto um jardim de Deus. Sim, as ruínas, elas estão lá, mas Deus prometeu: faça do deserto um paraíso e de suas estepes um jardim de Deus. Nele se encontrarão júbilo e alegria, cânticos de ação de graças e o toque de cordas. É como o aleijado que foi curado. Se tivéssemos dito a ele antes: agora pula e se mova, então o pobre coitado não saberia o que queríamos dele. Mas quando ele foi curado, ninguém precisou lhe dizer: agora você pode pular um pouquinho. Mas isso aconteceu naturalmente. Quando Deus faz algo a uma pessoa, então não precisamos mais dizer para ela o que ela tem que fazer. Ela saberá exatamente, interiormente, será guiada exatamente o que deve fazer. Isso sempre estará certo. E também será entendido corretamente por aqueles que também foram abençoados por Deus. Naquela época, havia pessoas que não entenderam e se dirigiram a ele com muita piedade, disseram: dê a glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Sim, dá a glória a Deus e que esse homem é um pecador. Isso nós sabemos. Dê a Deus a glória em um julgamento como esse. Sim, mas essa é a coisa que atravessa por todo sistema de fariseu até o fim dos tempos. Mas Deus ainda não mudou. Ele salvou e ele faz adiante isso ainda. Ele curou e ele continua curando. Ele abençoou e não deixará de abençoar até que o último tenha sido abençoado, até que o último tenha sido salvo e até que tenhamos sido levados em sua direção para encontrá-lo. Eu tive, vocês sabem, a maravilhosa vivência, e às vezes, quando se viu imagens do arrebatamento, as pessoas estavam todas, de alguma forma, dispersas, espalhadas. Vocês conhecem o caminho largo e estreito, esse quadro, e com o arrebatamento, com esse quadro. Não foi nada disso, absolutamente não foi nada assim. E, naturalmente, eu pensei, quando eu vi tudo isso, e vi precisamente, muito claramente, como eu vejo as coisas aqui no salão essa noite. E na segunda-feira à noite veio ao meu coração: pegue um dos sermões do irmão Branham ao acaso e coloque no aparelho e ouça. E o que eu devo dizer a vocês? Nessa pregação, haviam algumas coisas que me fizeram apertar o botão, parar e dizer. E eu disse: isso não é possível. E eu não sei se eu já tinha ouvido o sermão do ano 63 alguma vez na minha vida. E havia algumas coisas tão maravilhosas lá, e ele diz literalmente: o arrebatamento será de tal forma que nós, como crentes, primeiro aqueles que dormiram em Cristo, nós surgiremos, e então seremos reunidos e arrebatados juntos para encontrar o Senhor. Não de alguma maneira, de alguma forma, mas em uma tal ordem. Isso foi, de fato, realmente maravilhoso. E então ele disse, por exemplo, eu gostaria de tocar em algum dia, o irmão Samuel sempre quer que eu traduza um dos sermões do irmão Branham, e eu certamente farei isso em breve. E lá ele diz, por exemplo: essas pregações que eu faço aqui vão para o mundo todo, são traduzidos para os dialetos até no meio do mato e assim por diante. E então ele menciona somente um único país, e este é a Alemanha. Então ele diz, na Alemanha, centenas deles são enviados depois de terem sido traduzidos. Então eu aperto o botão de novo e penso, o que é isso? E continuou seguindo assim, mas eu estava muito desesperado, posso dizer isso a vocês. Às vezes, quando está aqui na frente, então ninguém consegue ver isso em nós, mas eu digo a vocês, através do que um ser humano passa que tem um ministério a prestar, isso ninguém saberá. E o irmão Branham, ele disse algumas coisas importantes lá. Eu gostaria, já como foi mencionado, de tocar isso aqui, mesmo que não acerte, mas não importa. Isso simplesmente deve me atingir plenamente. Se eu mereci e se vem de Deus, então tem que me atingir com toda a força. Eu estou preparado para me curvar debaixo disso. Essa é a única maneira de chegar em clareza com Deus, de ser, poder ser aprovado por Deus. Essa é a única possibilidade. Suportar tudo, deixar tudo passar por si, dizer sim a tudo, para todo falar de Deus. Eu digo como é isso para vocês. Se Deus fala conosco, então Ele tem algo a nos dizer para cada um. Se Ele passa ao lado de nós, então Ele sequer falou conosco. Mas se Ele fala conosco, então Ele fala conosco. E se Ele fala conosco, então algo acontece. Então nós fomos abordados. Então não passou a direita ou a esquerda por nós, mas nos atingiu. Mas ele menciona lá, isso eu posso já antecipar, por exemplo, com o uso dos dons espirituais. E ele diz, uma pessoa que é espiritual está diretamente perto do ponto que pode enlouquecer. E ele diz, literalmente, se vocês não tomarem cuidado, isso está um perto do outro. Mas eu preferia traduzir literalmente antes de citar assim de cabeça. E aqui, de fato, é o ponto. Nós não queremos, de alguma forma, estar próximos. Nós queremos estar dentro da causa de Deus completamente. Nem mais e nem menos. Próximo ainda não é o alvo. Próximo ainda pode passar ao largo. Mas se estivermos plenamente na palavra de Deus, então Deus está em nós. E o Senhor diz em João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ser-vos-á feito. No entanto, a palavra tem que ser ligada com aquela da carta de João, onde João diz, se formos ouvidos, saberemos que apresentamos a Deus as petições que dele recebemos. Portanto, isso não é uma história como no Natal, que de alguma forma você escreve uma lista de desejos, mas é algo que recebemos colocado no coração por Deus, que está na vontade de Deus. E então o Senhor nos ouve e responde. E isso, de fato, é a oração de todos nós. Também, na última viagem, eu vivenciei, e, na verdade, foi apenas um único irmão que cometeu um pequeno erro, mas ele o fez de forma educada, e se as pessoas fazem isso educadamente, então perdoamos de todo o coração e não ficamos com raiva de ninguém de todas as formas. Mas ele queria falar sobre esse tema relevante. De alguma forma, ele queria saber como você entende o que o irmão Branham disse. Sim, eu digo exatamente como ele disse. E então, ele diz claramente, sim, mas como ele disse isso? Ele disse assim como ele disse. E eu deveria lhe dar uma interpretação. E por isso, eu disse, eu aceito assim como foi revelado a ele por Deus. Então ele começou a dizer, mas isso assim é coxo. Então, de alguma forma, ele queria me machucar. Então eu disse: irmão, espere um momento. Você está aqui para ouvir o que eu tenho a dizer? Eu penso que não é assim. E eu digo, da mesma forma, eu não estou aqui para ouvir o que você tem a dizer. Eu digo, ou nós dois estamos aqui para ouvir o que Deus já nos disse, ou nós podemos ambos fingir como se Deus não tivesse falado nada. Eu digo, você até agora não citou sequer uma única passagem bíblica das quais deu ao irmão Branham. Eu digo, você falou ao largo das palavras de Deus. E assim que as coisas são. Às vezes, nós não compreendemos isso. Nós pensamos tão bem e não sabemos que se passa conosco como aqueles na época de Jesus. Vocês cancelaram o mandamento de Deus e transmitiram vossas tradições ao povo. Não faz sentido. Depois de uma revelação divina da sua palavra, a tradição não tem mais lugar. Vale a palavra revelada de Deus e nada mais. Não há outra maneira. Se quisermos falar ao largo disso, à direita e à esquerda, então Deus falou em vão e nós não entendemos o que ele falou. E eu tenho que dizer, no fim, o irmão me pediu perdão como ninguém mais. Ele disse: irmão Frank, eu sinto muito, eu não havia entendido. Eu estava pensando os meus próprios pensamentos e fazendo minha própria pesquisa. E eu disse: irmão, por que Deus falou? Porque Deus revelou as coisas, certamente, porque não sabíamos anteriormente. E é por isso que ele enviou um profeta para nos anunciar tudo. Eu não farei isso de novo, que eu passe ao largo daquilo que Deus falou. Você sabe muito bem, podemos, se lemos as cartas de Paulo, então está escrito: se todos vocês falarem em línguas e o incrédulo entrar, ele dirá: vocês não estão todos loucos, mas se vocês profetizarem, os pensamentos do coração dele serão revelados, e ele cairá com o rosto em terra e dirá: Deus está realmente no meio de vocês. E quando então irmão Branham disse que os dons não devem ser usados durante o culto, mas antes do culto, então uma pessoa que tenha lido a Bíblia por tempo suficiente terá grande dificuldade em seguir essa instrução e ordem. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês: se nós, como filhos de Deus, estivermos dispostos a obedecer a essas ordenanças, então Deus ainda fará mais, se formos obedientes, do que podemos imaginar, pensar ou pedir. Mas primeiro, precisamos entrar nesse caminho divino de obediência antes que Deus possa talvez nos usar de uma maneira maior. Certamente, uma pessoa que conhece a Bíblia pode dizer, no momento, sim, mas isso está escrito assim e tal. Não estamos aqui para jogar as coisas uma contra as outras, nós estamos aqui para nos curvarmos sob a poderosa mão de Deus e dizer: Senhor, foi assim que tu ordenaste, a responsabilidade não é nossa, tu assumiste, no qual, através do teu servo e profeta, falaste e deste as ordens e instruções, nós nos submetemos a isso com tudo que somos e temos. Então, Deus abençoará, e não precisaremos mais nos preocupar e ter um esforço para limpar os pedaços quebrados. Eu, adiante, não me envolverei mais em nada. Para mim, vale a palavra de Deus como a orientação e nada mais. E todo espírito que não se submete à palavra de Deus não é de Deus. E o irmão Branham diz isso de forma tão clara e direta que atravessa medula e ossos. E sabemos que do passado, e ontem à noite o meu irmão Helmut ainda contou das reuniões em Karlsruhe há muitos anos. Lá havia um homem Já ele se levantava em cada ocasião. O pregador estava na frente pregando, de repente esse homem se levanta, ele estava de novo lá e começava a passar a sua revelação. E as pessoas o puxaram para baixo e depois de ele perceber que eles provavelmente estavam olhando para outro lado, então levantou-se de novo e somente interrompia o tempo todo. Então o pregador, que era o Paul Ken, ele disse lá da frente, bem baixinho, o Espírito está sujeito aos profetas. Sim, mas não o Espírito de Deus sim, o Espírito de Deus sim, mas não o Espírito que controlava esse homem. E porque não era o Espírito certo, também não era a ordem certa. Onde está o Espírito certo, então há a ordem divina certa. E lá o Espírito está sujeito aos profetas, porque os profetas estão de acordo com a palavra de Deus. E o Espírito escreveu a palavra, está em concordância. Mas se uma pessoa não pode ser domada de forma nenhuma, mas continua fazendo suas próprias coisas e acha que o Espírito o está pressionando, não, não é assim. O Espírito de Deus estabeleceu a ordem divina aqui e diz: profetas deixem dois ou três falarem, um após o outro, e não de outra forma. Mas há tantas coisas que são feitas e atribuídas ao Espírito de Deus que simplesmente não pertencem a Ele. E nós queremos fundamentalmente, não queremos nada mais. Eu já disse isso muitas vezes. Somente o Espírito de Deus, a palavra de Deus e o sangue do Cordeiro e o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo deve chegar ao seu direito. Então nós também chegaremos ao nosso direito e então Deus poderá abençoar em abundância. E eu estou convicto de que o Senhor realmente nos concederá muita, muita graça. E se começarmos da forma certa, com Deus da forma certa, amando a Ele de coração e amando uns aos outros de coração, e de fato não falarmos mais nada desfavorável sobre ninguém, mas falarmos coisas boas uns dos outros, como está escrito, e realmente seguirmos o caminho divino, então o Senhor não poderá deixar de estar conosco, revelar-se e confirmar sua palavra, e teremos uma atmosfera na qual Deus se sentirá confortável, na qual nós nos sentiremos confortáveis, na qual o agir do Espírito Santo poderá ser revelado. Mas não desejamos mais. Nessa noite, eu estava lendo rapidamente ainda sobre Davi, quando ele fez o censo. E o texto diz literalmente que Satanás o tentou. Então, a história entra todo e se desenrola. E o Senhor se enfureceu, o povo foi contado, e a ira de Deus, como está aqui no versículo 7, isso desagradou a Deus. Então, ele feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: cometi um grande pecado em fazer isso. Porém, agora, digna-te perdoar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, ou em muita grande cegueira. Tal homem de Deus, de quem o próprio Senhor, ele é filho de Davi, e de quem as Santas Escrituras falam mais do que qualquer outro, e ele aqui admite e diz: agi com grande cegueira. Eu me tornei culpado, mas deixa-me sair impune por causa da tua misericórdia. Então, cada um homem que foi enganado assim por Satanás e que em seguida teve o desagrado de Deus, então ele orou: deixa-me sair inocente. E todo o povo já tinha sofrido tanto. Então, se um Deus como Deus justo, e ele continua, e é, e sempre será, poderia ter dito: Davi, e como é com todos os mortos? E você deve sair vivo daqui? E quantos morreram? Essa é uma multidão muito grande que foi. Eu havia notado aqui, foram muitas pessoas que morreram, que sofreram a morte. E morreram de Israel 70 mil pessoas. E depois de 70 mil pessoas terem morrido, só porque uma pessoa fez algo? Mas você sabe uma coisa? O texto diz antes, mas Satanás se levantou contra Israel, não contra Davi, contra Israel. Precisamos sempre ler a palavra de Deus muito cuidadosamente. Não se pode ignorar nada, não se pode passar por cima de nada. Nós temos que ler com muito cuidado e saber então por que as coisas são como são. Então ele diz: ora, o anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. Ornã. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E Davi disse a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram, ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Novamente, a mente de Jesus, defendendo o povo, deixe o povo que a tua mão atinja a mim. Ele viu a espada desembainhada, então diz: então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Vocês todos conhecem a história e Davi fez isso. No versículo 26 está: e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele tornou a sua espada à bainha. Que Deus conceda a mim e a todos nós graça de nos apresentarmos dessa forma diante da sua face, que ele possa nos ouvir, que ele possa pôr um fim a tudo, a toda a morte e tudo o que está aí, que possamos levar no seu altar uma oferta sobre a qual possa cair o fogo de Deus e o Senhor possa se revelar novamente e se voltar para nós. Deus é realmente um Deus gracioso, misericordioso, um Deus fiel. E às vezes não sabemos sempre exatamente por que as coisas acontecem como acontecem. Mas uma coisa nós sabemos: as intenções de Deus são intenções de amor e de paz conosco. Essas são suas intenções para nós. E qualquer que seja a intenção do inimigo, essa é uma questão completamente diferente. Não foi Deus que foi mal contra Israel, mas Satanás agiu contra Israel. E assim é, Deus ama seu povo, mas Satanás está naturalmente muito, muito irado. E não teria sido melhor nada para ele do que tudo tivesse desandado e que nada pudesse ter sido cumprido ou tivesse sido concluído. Mas nós cremos que Deus é Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus vivo e verdadeiro, que não apenas falou por meio de nós, mas que falou conosco e que esteve conosco. E eu penso que foi Isaac quem disse: o Senhor tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, o anjo que me carregou e me guiou. Ele falou sobre o anjo da aliança. Assim, nós podemos dizer: o Senhor, que tem sido o nosso pastor e que nos carregou, nos alimentou e nos sustentou até essa hora, creio em mim, foi Ele e ninguém mais, que sustenta a mim, a você, sustenta e mantém a todos nós, não nós mesmos, Ele somente. E a Ele nós queremos trazer a honra de todo o coração. Eu desejo que chegue o tempo que também aqui eu possa proclamar livremente a sua palavra com um olhar radiante. Deus pode fazer tudo isso. Quanto mais escuro fica ao meu redor, talvez mais brilhante a luz de sua graça possa brilhar. Pois nós, como semente de Abraão, não podemos deixar de olhar para o invisível como se já estivéssemos vendo. Se olhamos para o visível, sim, então podemos já fazer as malas diretamente e deixar que sejamos colocados no caixão. Mas se olharmos para o invisível como se já o víssemos, então teremos um futuro glorioso, teremos promessas gloriosas de Deus e ainda veremos coisas e gloriosas coisas que Deus realizará. Ainda há promessas que Deus cumprirá? Certamente, 100%. Podemos confiar nisso. E mesmo que muitas coisas tenham acontecido, o que Deus tem a fazer, isso ainda virá. E nós estamos convictos de que o maior, o mais maravilhoso e poderoso, ainda Deus concederá pela graça. Realmente, nós não queremos desanimar, eu quero dizer isso a mim mesmo e a todos nós, mas queremos seguir adiante com o nosso Deus. E como disse no início, Deus revelou sua palavra, não para que ela desandasse na areia ou em algum lugar fosse enterrada, mas que fosse proclamada, carregada para fora e que as pessoas fossem libertas da maldição de Roma, de toda maldição, fossem livres para servir a seu Deus. E que Deus nos conceda de fato graça para isso. Até agora, estivemos assim em uma posição defensiva e talvez Deus nos ajudará uma vez para que passemos para o ataque com as armas de Deus. Mas para isso precisamos de um equipamento completamente novo e completo. Eu disse ao Senhor, eu estou pronto para servi-lo, mas eu quero ter a mesma armadura que os irmãos receberam no início. Poder sobre todo o poder do inimigo. Não apenas sobre um pouco aqui, um pouquinho lá, mas sobre todo o poder do inimigo. E que o poder de Satanás tenha que se curvar e que a onipotência de Deus triunfa e que Deus chegue ao seu direito. E às vezes nós vemos nossa falta de força e não podemos tolerar isso por muito mais tempo, mas pediremos a Deus que Ele nos fortaleça. E vocês sabem o que está escrito para Israel: o mais fraco será como Davi e o mais forte como o anjo do Senhor à sua frente. E essa é a promessa de Deus: o mais fraco será como Davi. E o que foi com Davi? Ele acabou com Golias com uma coisa simples, porque foi a mão do Senhor. E em alguma vez eu disse isso: não importa em que direção Davi soltou essa funda ou essa pedra, sul, leste, norte, oeste, não importa. Deus teria conduzido essa pedra assim, diretamente lá onde ela pertence. Não é a habilidade e capacitação do homem, mas o plano de Deus. Um ser humano, você sabe precisamente como ele pode mirar, e ele pode mirar tão bem quanto quiser, e mesmo assim errar o alvo. A maioria das pessoas aponta o dedo para o alvo e erra com a segunda mão. Já fizemos isso muitas vezes, mas com Deus nada vai errado. Com Deus é um golpe direto. E nós queremos crer de todo o coração que na absoluta restauração de todas as coisas faz parte tudo até o revestimento completo, a unanimidade da congregação, que estaremos juntos como um coração e uma alma só. E no domingo quase tive a impressão que tudo poderia ter acontecido, não é verdade? Realmente tudo poderia ter acontecido. A atmosfera estava tão carregada com o poder de Deus. E quando a unanimidade está aí e as pessoas não esperam mais nada daquele que está lá na frente, mas esperam tudo de Deus, cada um individualmente, então nós receberemos de Deus. Naturalmente, se todos se sentam lá e ouvem a pregação, e depois da pregação, então olham para frente e pensam agora, vamos ver agora o que ele vai fazer, talvez ele vai fazer isso, talvez vai fazer aquilo, então todos sequer nós percebemos porque estamos sentados aqui. Nós não estamos aqui para olhar para frente em um culto, para ver se esse homem que talvez pregou lá fará alguma coisa. Se estamos aqui, então estamos sentados para olhar para cima, para o Deus vivo, para saber o que ele fará. Nós temos que, uma vez, esperar a obra de Deus através, não do pódio, mas do céu, então virá. As coisas do pódio, elas vêm e vão, mas o que vem de cima permanece e tem seu efeito em você, em mim e em todos os outros. E é disso que precisamos. Precisamos estar em uma plena concordância com a proclamação, mas então, como congregação inteira, temos que estar assim, estar no conceito de tudo aquilo que nos foi passado. Isso Deus nos concederá pela graça. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por esta hora da graça. Nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos vir como nós somos e colocar-nos plenamente e deixar-nos cair em tuas mãos. Nós sabemos em que época vivemos, Senhor. E a nossa expectativa, Senhor, é receber algo de ti, Senhor. Não do púlpito, mas de ti, Senhor. Meu Deus, tu falaste conosco de forma tão maravilhosa hoje. Estamos tão felizes, Senhor, por podermos voltar os nossos olhos para ti. Pois tu és o começo e o fim. Aleluia. Que o teu santo nome seja louvado e glorificado. Tu disseste, ouçam a mim, meu povo, e minha congregação. E tu disseste, e a instrução virá, o ensinamento virá de ti, a instrução veio de ti, ó Senhor. Nós te agradecemos do fundo de nossos corações, ó Deus. De fato, Senhor, se tu não tivesse falado, onde estaríamos hoje, Senhor? Mas tu falaste, ó Senhor, tu deste ensinamento, ó Senhor. Ó Senhor, nós vemos todas as grandes coisas que tu anunciaste de antemão, isso cumprisse em nossos dias e ainda estás cumprindo, Senhor. Graças seja a ti por isso, Senhor. Honra e adoração a ti de todo o coração. Abençoe o teu povo, Senhor, em todos os lugares, em todas as partes, ó Deus. Abençoe, Senhor, os teus eleitos e os conduza e guia. Nós precisamos de tua presença, Senhor. Nós precisamos do teu bom e santo Espírito. Senhor, nós precisamos que tu te reveles, Senhor. Que tu te dês a conhecer ao teu povo, como no início, Senhor. Nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.